Nós estamos em mais um encontro das equipes integradas. O setor saúde e cura, a rede de serviço e a equipe de ação imediata, que na realidade são um setor só, mas que ainda está dividido para efeito de treinamento das pessoas e para facilitar que elas aprofundem cada um destes setores. Mas à medida que eles forem amadurecendo, irão percebendo que é um grupo só. E está previsto que à medida que a Casa Vida se instalar, à medida que a Casa Vida se ampliar, que já tiver a sua área rural completa, que seria aquela colina que se vê lá de Carmo da Cachoeira e a Casa Vida lá em cima, num lugar arejado, ventilado, com vistas para toda a cidade. De forma que, quando isso estiver concretizado e funcionando, aí vai se perceber que é um setor só. E que isto, esta síntese, não deixa de ser a Casa Vida em si, além de outros aspectos que a Casa Vida poderá ir desenvolvendo. Mas enquanto isto vai amadurecendo, nós vamos funcionando como três setores. Vocês veem que é muito difícil vocês separarem saúde e cura de rede de serviço, porque para nós a medicina é serviço. Um médico, um terapeuta, um curador está em serviço, então isto é rede de serviço. Mas é à medida que a gente vai sintetizando no nosso interior os trabalhos é que isto se torna real. Porque se nós juntamos tudo antes do tempo, fica tudo meio confuso. E aquilo que é mais proeminente, aquilo que está mais agilizado, tende a sufocar os outros. De forma que precisa um desenvolvimento, precisa que cada setor chegue na sua idade adulta, para depois eles mesmos perceberem que são um só. Mas isso está ligado à Casa Vida. Então, as equipes integradas apresentaram três perguntas para serem respondidas nesta reunião. Primeira pergunta é a seguinte: segundo o livro Niskalka, a humanidade de superfície encontrava-se bastante despreparada no último holocausto planetário. Hoje ela está mais preparada internamente, pois externamente parece que somos levados facilmente para o caos e para a desorganização. Sim, a humanidade da superfície está sempre despreparada para estas coisas, porque quando ela é avisada, ela sempre pensa que é para amanhã, que não é para agora. Sempre pensa que é para os netos, para os bisnetos. Então, ela está sempre despreparada. Internamente, nós estamos sendo preparados pela hierarquia do planeta. E externamente, todos os avisos já foram dados. Os livros já foram escritos por diferentes grupos. Enfim, não há no planeta quem não tenha tido notícia da situação planetária, de uma forma ou de outra. Não importa a fonte de onde isto veio. Até as pessoas mais ortodoxas, até as pessoas mais tradicionalistas, têm isso na Bíblia. De forma que até aqueles que se baseiam na Bíblia foram avisados. Não há quem não tenha sido avisado. Agora, se preparar é outra coisa. A hierarquia espiritual passou a trabalhar nos planos internos. Nós não estamos mais na época em que grandes membros da hierarquia estavam encarnados aqui entre nós. Hoje a hierarquia está trabalhando nos planos internos. A hierarquia está trabalhando no nosso plano monádico. A hierarquia está inspirando nossa mônada, a nossa alma. E aqui nos planos externos, no plano físico, nós temos os avisos, não, que já estão muito publicados. Parece que a humanidade não está muito preparada, porque quando acontece um pequeno holocausto numa certa região, vocês veem como é que isto é noticiado, como as pessoas reagem, como todos se assustam, se espantam, e só se fala em Cruz Vermelha, só se fala em chegar com víveres, com avião, só se fala nestas coisas, não é? Então, não se pode dizer que estejam realmente preparados. E tenhamos fé, não é? Que quando acontecer uma coisa mais global, que haja um pouco de ordem, não é? Que haja uma certa compreensão, um certo despertar. Porque se a hierarquia está nos trabalhando em nível de mônada, em nível de alma, isto a qualquer momento pode descer para a consciência da personalidade. De forma que nenhum de nós pode prever qual será a nossa reação num momento como este. Nenhum de nós pode prever. Pode ser que a gente se admire de se ver tão calmo, de se ver tão seguro e tão prestativo para ajudar os outros, que a gente pense mais nos outros, não, do que salvar a si próprio. Isto é muito importante do ponto de vista espiritual. Porque do ponto de vista espiritual, quem quer salvar a si próprio se perde, e quem quer salvar os outros se salva. Isto é a lei do espírito, que é completamente diferente da lei daqui. Então, há sim quem esteja preparado em todos os níveis, e há aqueles que vão ver que a própria preparação monádica e da alma vai descer naquele momento e vai agir de uma certa forma. E nós podemos, então, nos comportar de uma maneira completamente inesperada. Nisto nós temos que esperar. Mas isso tudo não exclui, não, que haja bastante caos entre as pessoas. Por esses pequenos acontecimentos parciais, regionais, o grau de despreparo que se vê. Uma das causas disso é porque o plano astral da Terra está muito conturbado. As pessoas desencarnam mal preparadas e ficam agitadas no plano astral, de forma que o plano astral não é um plano equilibrado e harmonioso. E isto influi no astral das pessoas que estão encarnadas. Então veja, quando se fala em equipes integradas, quando se fala em setor saúde e cura, rede de serviço, está se falando de tudo isso. Esses grupos devem estar preparados. Esses grupos podem ser uma verdadeira luz quando estas coisas começarem a acontecer. Então, nós estamos a serviço, vivendo nesta época, então teremos que estar preparados para tudo isso. Muitos perguntam quais são as tarefas da rede de serviço, o que temos que treinar. Vocês têm que se preparar. Vocês têm que estar dentro de vocês muito preparados para tudo isso. E esse preparo se dá com mais facilidade se vocês estiverem pensando nos outros, se vocês estiverem pensando no planeta, na humanidade e não em si próprios. Compreende? Porque vão se criar certas situações que nós vamos precisar de ajuda, ajuda intuitiva ou ajuda espiritual para resolvermos, para nos desincumbirmos. Mas a lei é você estar servindo o outro e não você estar se preparando de uma forma egoísta, não estar se preparando para você, Mas você tem que estar preparado para servir. Você tem que estar preparado para ajudar. Por isso que todos os livros dos nossos que falam sobre isso não deixam de falar na lei do serviço. Mesmo Niskalkate, não, que é um livro que fala sobre os tempos de emergência, publicando até possibilidade de alguns novos mapas, lá termina falando na rede de serviço. É o serviço. Isso tudo é feito em função do serviço estar mais amadurecido dentro das pessoas estarem mais organizadas internamente e externamente também para servir. E não para se salvar, para se defender, para escapar, mas para realmente servir. Então, se nós reconhecermos este lado das equipes integradas, essas equipes vão se unir e se sintetizar com mais facilidade. Porque aí a tarefa das três é uma só. E é uma questão de detalhes, é uma questão formal, é uma questão prática, a diferença entre certos momentos das tarefas. E a outra pergunta que foi apresentada. Com a entrada mais predominante do sétimo raio no planeta, a transição planetária será mais harmoniosa? Como podemos estar mais em sintonia com o sétimo raio e sermos instrumentos para a sua expressão durante esta crise mais aguda? Bem, o que nós chamamos de sétimo raio, não da energia do sétimo raio, é a energia da ordem e a energia do cerimonial. Isto é, você considerar tudo um verdadeiro cerimonial. Você fazer tudo com tanta ordem, com tanto alinhamento, com tanta disciplina interna e externa, que aquilo se torna uma cerimônia. Então, a rede de serviço, o setor saúde e cura, a equipe de ação imediata, isso tudo está a serviço de um cerimonial. Isso tudo está a serviço do sétimo raio. De forma que tudo que esses setores fazem, se quiserem usufruir desta energia que está compenetrando o planeta cada vez mais, devem ter a intenção e devem partir do pressuposto que tudo que se faz deve ser ordenado. Tudo que se faz tem que ter ordem. Tudo tem que ter ritmo. Senão, nós não podemos usufruir, não podemos nos conectar com esta energia tão importante, com este raio tão importante. Porque é muito importante esta ordem, é muito importante tudo que nós fazermos ser um verdadeiro cerimonial, ser uma verdadeira demonstração de harmonia, de ordem, de disciplina, de energia concentrada. Isto é muito importante, porque esta energia do sétimo raio é a que vai unir o lado espiritual com o lado material em tudo, em nós, no planeta, na aura do planeta. Então, se o nosso lado material fica numa direção e o nosso lado espiritual está em outra direção, se esta união não se faz, se não existe uma intenção de fazer esta união, e se isso não começa a acontecer, nós não podemos perceber, não podemos sentir este sétimo raio, esta energia da ordem, totalmente. Então isto une espírito e matéria. Quando a gente fala de espírito e fala de matéria como se fosse uma coisa diferente, isto quer dizer que nós não estamos totalmente dentro do sétimo raio. Quer dizer que o sétimo raio ainda tem que fazer um trabalho sobre nós. Porque enquanto nós acharmos que o nosso lado espiritual e que o nosso lado material São coisas antagônicas, separadas, diferentes. Nós precisamos muito de sétimo raio. Porque isso que nós chamamos de coisas espirituais é um extremo da coisa única. E o que nós chamamos de coisas materiais é o outro lado, é o outro extremo. Então, espírito e matéria são separados porque nós ainda não ligamos estas coisas em nós. Então, isto é o que o sétimo raio está vindo fazer primordialmente. Isto é a função básica do sétimo raio. Mas para que isto aconteça, para que você esteja tão à vontade no seu nível espiritual quanto encarnado aqui no nível material, você precisa da ajuda do sétimo raio. Isto precisa acontecer. Então o sétimo raio está trabalhando isto aqui agora. E isto é uma das linhas energéticas do planeta mais importantes. Pessoas que trabalham com energia querem saber como trabalhar com energia. Como se perguntava antigamente. Então você sente numa certa posição, você faça a respiração. Você está trabalhando com energia, não é? Faça acupuntura, faça massagem. Você está trabalhando com energia. Mas o trabalho básico com a energia hoje é você chegar a ver o espírito na matéria e ver a matéria no espírito. É você unir estas coisas. É você não fazer esta diferença. Porque não há nenhuma razão, a partir desta presença do sétimo raio tão nítida no planeta, não há nenhuma razão para uma alma, quando encarnar, se sentir tão degradada, porque isto é um degredo para uma alma que vem do plano espiritual. Isto é um verdadeiro degredo. Como não há necessidade de uma alma desencarnar e se sentir muito estranha no plano espiritual? Isto é uma fusão de planos. Isto é uma fusão de planos de consciência. E nós, no sétimo raio, estamos trabalhando isso. O sétimo raio está trabalhando isto em todos nós. E esse trabalho, essa ordenação que não deixa nada excluído, está acontecendo em todos os nossos níveis, todos os níveis da nossa consciência. E tem refletido no plano físico, porque nós temos conseguido uma certa ordem. Inegavelmente, por mais que a gente se sinta ainda não pronto, não preparado, uma certa ordem já se pode exprimir, já se consegue exprimir. E esse sétimo raio, unindo esses planos de consciência, unindo o espiritual com o material, fazendo disto um só nível, isto vai propiciar o nosso contato mais consciente e mais aberto com o reino dévico, que é um reino que não está no plano físico, é um reino que está nos planos sutis, nos planos internos, e também com o reino angélico, que está num plano ainda mais interno, que está em alguns dos seus níveis imateriais até. De forma que o contato nosso com esses reinos, que é muito importante, contato nosso com essas dimensões, isto tudo está se abrindo, isto tudo está aberto. Isto é muito importante, nós termos isso na consciência. É muito importante o nosso consciente, a nossa mente, receber esta informação. Porque por mais que o material humano seja denso e resista, por mais que o material humano tenha dificuldades para se amoldar em realidades supra-humanas, por mais que isto aconteça, esses reinos vão poder atuar sobre nós e vão poder também se manifestar nos planos internos, não nos planos imateriais. E assim nós vamos começar a perceber as realidades internas. Então vamos começar a perceber o que é um outro ser. Nós estamos diante do quê? Hoje em dia acham que estamos diante de uma pessoa. Mas estamos diante do quê, na verdade? Será que aquilo é uma pessoa? O que tem lá dentro? O que é aquele indivíduo? Nós estamos diante do quê? E nós temos que estar neste trabalho para sabermos quando acontece um furacão, nós estamos diante de quê? O que é um furacão? Alguém sabe? Estamos diante de vento, né, que carrega tudo, mas nós estamos diante de quê? O que é aquilo? O que tem dentro daquilo? Se acontece um terremoto, se os mares sobem, se as águas começam a mudar de lugar, nós estamos diante de quê? De enchentes? Precisa ser muito ignorante. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo realmente? E se o eixo inclina, nós estamos diante do quê? Então nós precisamos desse sétimo raio, nós precisamos de ser mais unidos nos nossos planos, precisamos estar mais unidos, não? Com os outros níveis de consciência. E esse sétimo raio, que está aqui, não? Que está se manifestando, que está no planeta, que é uma das energias regedoras, não? Isso está nos revelando, ou tem condições de nos revelar, o lado interno da vida, o lado interno da ciência, o lado interno dos relacionamentos. Então nós estamos com a possibilidade de realmente nos trasladarmos da superfície das coisas para irmos compreendendo as coisas, os seres, a vida de outra forma. E esse sétimo raio, os grupos estão querendo saber, não? O que é isto e como estarmos diante disso. Esse sétimo raio está impulsionando a formação de grupos. Vocês já notaram que se vocês forem examinar mentalmente um grupo, é difícil imaginar que aquelas pessoas possam estar juntas, muito mais do que minutos, momentos, de tão diferentes que elas são. Mas o sétimo raio está impulsionando a formação de grupos. E o sétimo raio é muito poderoso. Então o sétimo raio pode, aqui na Terra, reunir grupos, mesmo de almas em raios diferentes. Sétimo raio pode reunir grupos, personalidades preparadas com personalidades não tão preparadas, pode reunir personalidades inocentes com personalidades impuras. O sétimo raio tem poder para reunir isto, tem poder para formar grupo e conduzir esses grupos, apesar das suas diferenças, apesar da heterogeneidade dos elementos, o sétimo raio tem poder para colocá-los em consonância com o plano evolutivo. O sétimo raio, sintonizando em um grupo, ele pode fazer uma pessoa não inteligente ou uma pessoa indisposta a sintonizar com o plano evolutivo. Ele tem este poder, porque ele lida com o material do indivíduo em todos os planos, em todos os níveis. De forma que a possibilidade de hoje haver grupos que realmente funcionem do ponto de vista do serviço, isto hoje é possível. Isto não é mais como antigamente, que os grupos eram pequenos, de pessoas muito selecionadas, de teólogos ou de filósofos que conseguiam fazer um grupo de verdade, não é? Não. Hoje, os grupos são possíveis e nós temos as forças, as tendências, não? Reunidas ou suficientemente reunidas para chegarmos a um propósito. E isto é uma obra do sétimo raio. E este raio, quando faz este trabalho, E se nós nos deixamos levar por esse trabalho, a consciência humana começa a transcender o personalismo. Mas primeiro precisa agir dentro do sétimo raio. Primeiro precisa que a energia do sétimo raio, esse serviço ordenado, precisa que isto compenetre os indivíduos e que os grupos comecem a funcionar nesta energia. Individualmente, as consciências vão começando a se liberar do personalismo, vão começando a sair do nível da personalidade e vão aprendendo a se olhar como personalidades do alto, como se o ponto de vista subisse e a gente se visse lá embaixo, funcionando como personalidade. Sétimo raio tem este poder, a energia do sétimo raio, de elevar a nossa visão, abrir os nossos planos mais internos, e você lá de cima vê aquele bonequinho funcionando lá embaixo, no plano da personalidade. E você sorri diante do que aquela personalidade está fazendo, como aquela personalidade age, como reage, como se desorganiza, como se organiza. Nós temos possibilidades de ver isto claramente com a nossa consciência. Precisa amar o sétimo raio, precisa receber essa energia da ordem, precisa se dispor a ser ordenado, fazer um esforço para ser ordenado, amar isto, porque de repente você vai ter uma visão de você lá distante, num outro plano, e é bom que seja assim, porque isto tudo nos dá mais capacidade, não é? Para não levarmos tão prioritariamente certas coisas que são realmente muito secundárias, terciárias, quaternárias. Às vezes são coisas lá do último nível de utilidade e nós estamos totalmente envolvidos com estas coisas por falta desta visão, por falta de nos ver como se fôssemos um atorzinho lá num palquinho representando uma comediazinha, uma burletazinha. Falta disto. Então veja como o sétimo raio pode nos ajudar tanto. E no ele nos ajudar a transcender esta consciência pessoal, esse personalismo, esta equiparação com a nossa parte mais externa, nós vamos com isto tendo uma consciência mais global, uma consciência mais universal. E o sétimo raio não vai nos abandonar. Vai ficar na Terra muito tempo, até que isto tudo tenha acontecido. Então, não é um raio que vai sair daqui a 200, 300 anos, não. Isto vai ficar aqui até isto estar realizado, até isso estar pronto. E quanto antes nós formos preparados, quanto antes nós formos ativos nisso, tanto melhor para o planeta e tanto melhor para a humanidade como um todo. Existem certas leis kármicas que o homem não tem colaborado com elas. Por exemplo, hoje tudo é feito em função de produção e em função de economia, de dinheiro. Tudo feito em função de resultado econômico, tudo feito em função de produzir, 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 a febre de produzir, quando não se percebe que a produção é tirada do planeta. E se você fica só pensando em produzir para fazer dinheiro, por questões econômicas, você está desvitalizando o planeta, você está retirando do planeta mais coisas do que o planeta tem condições de dar neste momento. Então vocês veem não com que desproporção e com que avidez se perfura o solo para retirar petróleo. Retirar petróleo, para a maioria dos carros que estão funcionando, está tudo passeando. Retirar petróleo para isso, ou retirar petróleo para uma coisa realmente necessária. Então, tudo que se retira do planeta, além do que seria estritamente necessário, isto vai colocando o planeta, o ser físico do planeta, em crise. E nós não sabemos, esses enormes buracos que estão fazendo no interior do planeta, retirando coisas, nós não sabemos essas montanhas que eles estão destruindo para tirar não sei o que das montanhas, nós não sabemos o que isto pode produzir, pode provocar. Então, diante da lei kármica, nós não estamos numa posição muito favorável. Então é necessário que aqueles que têm mais consciência, que aqueles que veem um pouco mais, que aqueles que conseguem se alinhar com estas coisas, realmente se disponham a fazer um papel diferente, realmente se disponham a ficar aí nesta massa informe e inconsciente que só age, usufrui e explora e ganha coisas materiais que depois vai ter que restituir, porque são coisas que não são nossas, são coisas extraídas demais, são coisas que geraram desequilíbrio. Então, nós estamos realmente diante da lei do karma, em débito, para com o planeta. E aquele que toma consciência tem que realmente pedir luz para se colocar nesta situação de uma forma positiva, se colocar nesta situação como um ponto de equilíbrio. Não é que quem toma consciência vá resolver a situação da maioria que não toma consciência, mas vai ser aí um ponto de equilíbrio, vai ser aí um ponto firme, vai ser aí uma espécie de canal por onde a energia do sétimo raio pode fluir. E o sétimo raio, poderoso como é, vai saber como fazer, vai saber como diminuir ao máximo, não? Esse desequilíbrio, para que as reações do planeta e para que a energia da ordem e a energia da purificação não precise agir de forma tão drástica. Porque estas formas drásticas da energia reagir, isto traz também consequência. Traz consequências, porque isto tudo fica impresso nos átomos da matéria. Isto tudo fica impresso nos átomos da forma. Então, estes grupos conscientes que o sétimo raio reúne, que o sétimo raio impulsiona, que o sétimo raio ajuda, que energiza, esses grupos têm que expandir um pouco o seu conceito de serviço. Têm que ampliar o valor da sua própria tarefa. Mas para que uma tarefa externa, social, digamos, ou uma tarefa externa de cura, ou uma tarefa externa de salvamento, tenha outras dimensões, seja ampliada e não fique só no seu lado material, cada membro deste grupo, cada elemento, cada indivíduo deve estar mais preparado, deve estar com a consciência do serviço, com a consciência da cura e da saúde, e com a consciência da ação, com a consciência da ação imediata, mais ampliada, não só com bases em leis materiais pura e simples. E a terceira pergunta é: o que pode ser entendido por oração ativa do ponto de vista da casa-vida? Os três setores integrados representam muita ação, mas devem ter por base a oração e a busca. E como fazer para esta oração e esta busca não se tornar egoísta? Bem, aqui nós teríamos que juntar esta pergunta com uma pergunta que foi feita por uma pessoa. Esta pessoa perguntou o que que Madre Teresa de Calcutá queria dizer que nós precisamos descobrir estratégias individuais e grupais para desburocratizar a caridade. O que é isso, caridade burocratizada? Para Madre Teresa dizer que a caridade não deve ser burocratizada, então, isto deve estar pesando na balança. O que é isto de caridade burocratizada? A caridade não é uma coisa que deva ficar entregue só ao Estado e às instituições de caridade. Porque tanto o Estado quanto as instituições tendem a ser burocráticos. E a caridade que o Estado pode produzir, ou a caridade que uma instituição pode desenvolver, incomodava um pouco Madre Teresa. O Estado e uma instituição que tem até contabilidade tende a transformar tudo em burocracia. E quando você começa a transformar as coisas em burocracia, que do ponto de vista do Estado e do ponto de vista das instituições é necessário, nós não podemos garantir que esse Estado e que essas instituições estejam realmente assegurando aquilo que o ser humano necessita. Porque a burocracia toma muito vulto e o que o ser humano necessita muitas vezes fica dependendo de burocracia. No fundo, o que o ser humano necessita mesmo é de atenção. O que ele precisa sentir é que você está atento a ele. O que o ser humano precisa sentir é que você o ama. O que ele precisa sentir é que você o está ajudando porque ele faz parte de você. Percebe? Tudo isso é caridade. Que instituição pode fazer isto? Como instituição? A instituição pode organizar, não é, que se distribua roupa para os pobres. A instituição organiza isso e todos os pobres vão receber roupa. Mas, e a atenção que cada indivíduo que recebe a roupa precisa? Tem gente que faz caridade até pelo correio, não é? Tem gente que faz as pessoas formar fila e vai distribuindo coisas. Disto que acho que Madre Teresa estava falando. Bom, a atenção pessoal, o ser sentir que você está coligado com ele, não que ele está dentro de uma massa humana, sabe? Não que ele faz parte dos pobres. Ele faz parte dos pobres. Não, ele tem que sentir que você está em contato com ele. Não importa se ele é pobre, se ele é rico, não importa por que ele está ali, não importa que ele veio pedir uma coisa e você vai dar. Ele tem que sentir que você está em contato com ele. Ele tem que sentir que você o ama. Se isto não acontecer, não está havendo caridade. Está havendo ajuda, está havendo serviço social, está havendo tudo de bom, mas não é caridade. E nós deixarmos, como se quis, deixar toda a ajuda dos outros entregue ao Estado, como já se tentou, e se viu que o Estado não supre. Não supre porque o Estado não lida com um por um. O Estado não fala com um por um. O Estado não dá as coisas de mão em mão. Não está junto com um por um. A caridade é um por um. Caridade é coisa de alma. É de alma para alma. E também, quando acontece de ser uma coisa de alma para alma, ali não deve haver nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de rejeição, nenhum tipo de antipatia, nenhum tipo de conflito de energia. Tem gente que diz, bom, eu sirvo, mas eu sou de segundo raio, ele é de terceiro. Então naquela hora não há caridade. Acabou a caridade. Ali ficou o serviço, ficou o trabalho, não é? Ficou a doação. Ficou a parte material, a parte social. Mas a caridade não. Caridade não. Na caridade não há diferença. Nós queríamos sugerir que essas equipes integradas revissem aquele ciclo de estudos intitulado As Virtudes e os Dons. É agora que esse ciclo, As Virtudes e os Dons, vão ser realmente estudados, não quando foram, porque nós preparamos isto, fizemos uma semeadura, e isso tudo está gravado. Então, as virtudes e os dons, se vocês fossem verificar, vocês vão ter ali todos os elementos para expressar todas as virtudes e todos os dons que esses setores têm para manifestar. Lá nas virtudes e os dons, nós temos a prudência, a sabedoria, a justiça, a opinião madura, a fortaleza, a ciência, a temperança, a inteligência, a fé, a esperança, a caridade, a piedade e depois a graça da união. Essas equipes teriam que se dedicar a aprofundar esses temas, porque aí, sempre que houvesse a necessidade de estarem presentes em alguma situação de carência ou em alguma situação crítica, todos esses pontos, todas essas virtudes e todos esses dons que nós podemos ter aflorariam, emergeriam, viriam para a superfície. Então, nós temos muitos trabalhos técnicos para fazer, não? Nós temos trabalhos de primeiros socorros para aprender, temos trabalhos de uso de medicamentos, enfim, vocês sabem tudo no que vocês têm que se adestrar. Mas nas virtudes e nos dons, vocês teriam que estar muito atentos, porque é isto que vai dar alma àquilo que vocês fizerem. É isto que vai dar alma. A caridade, por exemplo, caridade é uma virtude que nós desenvolvemos, não? Segundo esta série de estudos. A caridade é algo que nós desenvolvemos, que ela não está assim pronta, toda inteira, desenvolvida. Você vai desenvolvendo a caridade como virtude que ela é. Há sempre necessidade de caridade. Se nós não estivermos agindo com caridade, nós realmente estamos agindo materialmente. Porque é a caridade que toca aquele que se sente só, que se sente abandonado, que se sente traído, que se sente constrangido, que se sente doente. É a caridade que o toca, é a caridade que vai lá no fundo, é você estar fazendo aquilo com caridade, é aquilo que o toca, é aquilo que vai lá no fundo. E sempre vai haver necessidade disto. Nós não precisamos estar esperando que o eixo incline. Não precisamos estar esperando que os mares subam. Não precisa esperar um terremoto de repente. Não precisa esperar que a terra caia num desses buracos que eles esvaziaram de tanto tirar petróleo. De repente a terra afunda. Um bom pedaço do planeta pode afundar de repente. e desaparecer lá embaixo assim. Não precisa esperar estas coisas acontecerem. O serviço e a caridade é necessário onde existir um ser humano. Porque todo ser humano necessita de ajuda, necessita de consolo e necessita de compreensão, todos. Porque todos estão descontentes consigo. Todos estão descontentes de alguma forma. Tem seres humanos que projetam este descontentamento na própria pobreza. Então diz que estão descontentes porque são pobres, porque não têm o que comer, porque não tem remédio, porque não tem médico. Então projeta o seu descontentamento ali. Mas quem é rico, quem tem tudo, quem tem médico, também não está descontente? Com que ele está descontente? Ele está descontente com a sua própria situação humana, porque já não é mais tempo dele estar reduzido a uma situação humana. Terminou esse prazo. Esse ser humano de hoje já deve estar se sentindo, já deve estar se percebendo como um ser mais elevado, como um ser mais amplo. De forma que faz parte da caridade você perceber isto. Quer dizer, você não precisa estar escolhendo aonde fazer caridade, porque onde quer que você chegue, ali precisa de caridade. Mesmo que você chegue perto de uma pessoa feliz, ela precisa da sua caridade. Todos precisam de caridade. De forma que isto que nós chamamos de situação de emergência vai acontecer também. Mas não fiquem esperando por isso, porque o trabalho de vocês já devia ter começado nesse sentido, porque sempre o ser humano precisou de ajuda. Sempre precisou de ajuda. E é a caridade que te mostra onde dá esta ajuda e que tipo de ajuda dar. Quando nós falamos que tudo precisa de caridade, isto é para todos os reinos. É para o reino animal, é para o reino vegetal, para o reino mineral, não? Você arrasa uma montanha para tirar minérios, aquilo é uma falta de caridade para com o reino mineral, que tem uma consciência, que tem uma consciência, que você não chega a perceber. Então, isto é extensivo realmente a todos os reinos da natureza. É você fazer a sua parte de imediato, ali, na hora, no momento. É muito bom que o Estado auxilie, é muito bom que as instituições auxiliem, não é? É muito bom que as associações auxiliem, façam. Mas isso não exclui o trabalho do indivíduo, isso não exclui cada indivíduo que está agindo, sendo, sentindo, funcionando, servindo, não? Ele com o outro, não perder isto, não perder, porque senão fica realmente institucionalizado. Às vezes nós temos que institucionalizar uma coisa para poder viver aqui fora, para poder existir aqui fora, senão não tem condições de viver legalmente. Mas não se confundam com isto. Não confiem que isto vai resolver o problema. O que vai resolver o problema não é a associação beneficente. O que vai resolver o problema é cada um de vocês no exercício da caridade. É cada um de vocês no exercício desta virtude. De forma que precisa ter essas coisas muito claras, para não se fazer uma coisa que depois vai começar a mostrar lados infantis, lados humanos demais, vão começar aquelas coisas entre pessoas, tudo por falta de alinhamento, por falta de alinhamento com o real, por falta de alinhamento com o nível de realidade que nós temos que desenvolver nesses estudos e nesses trabalhos em equipe.